E agora aquele momento do nosso quadro A Classe Trabalhadora na Igreja, com Toninha Carrara e os integrantes da Pastoral Operária da Diocese de Santo André.
Queridos e queridas que nos ouvem aqui dentro do programa Voz da Diocese, novamente estamos aqui com o quadro A Classe Trabalhadora na Igreja. Queridos e queridas, vamos iniciar aqui falando das questões do trabalho nesses tempos, não é? Nesses tempos aí tão estranhos, tão difíceis, tempos de pandemia, mas já pensando no pós-pandemia, quando isso passar, claro, porque tem esperança total e tenha, né, a certeza de que essas coisas passam, com certeza, não é isso? Então já temos aqui algumas palavras de estudiosos e estudiosas que estão vendo como ficar, não é? A gente tem que pensar nisso. Como ficarão os trabalhos após tudo isto? A diretora administrativa do Centro para a Nova Economia e Sociedade. Bom esse nome, hein? Centro para a Nova Economia e Sociedade, pensando no novo, né? Jeito novo de trabalhar, do Fórum Econômico Mundial. Ela é a Saadia Zahidi, né? A Suíça. Ela fala que os empregadores, né, as empresas aí, precisam aumentar os esforços e os investimentos em requalificação. Olha aí, a palavra é requalificação. Claro, aprender novas formas de trabalhar, requalificar, qualificar de novo, de um jeito novo. Requalificação dos trabalhadores e trabalhadoras, e que os governos também contribuam ativamente, né, para preparar melhor a classe trabalhadora para a economia pós-pandemia, quando tudo passar, logo, logo, se Deus quiser. Diz aqui a Saadia Zahidi que a crise da pandemia destacou mais do que nunca as desigualdades do sistema do passado, já está falando em passado, né? Tudo que existia antes de começar essa pandemia aí já está sendo passado, e é passado, é um passado recente, mas é passado, claro. Então ela coloca que essa crise deixou ainda mais claro que tem muita desigualdade nesse sistema capitalista, né? Desse jeito de trabalhar. No entanto, também focalizou as mentes dos líderes sobre o valor fundamental da vida humana, do potencial humano e dos meios de subsistência humanos. Ela coloca aqui, a diretora do Centro para a Nova Economia, né, Mundial, ela coloca que essa crise é ruim, mas é uma oportunidade, é uma janela de oportunidade para investir em nosso bem mais precioso, o nosso capital humano. Bonito isso, né? Porque, claro, mesmo na situação mais ruim que possa existir, tragédia tal, doença, a gente tem que ver oportunidades, porque vamos voltar a trabalhar tal, e tem que voltar de uma forma diferente. E ela coloca aqui que algumas lideranças já estão se abrindo para isto, para investir no bem mais precioso que temos, o nosso capital humano. E o que é o capital humano? Nós, né? Os trabalhadores e as trabalhadoras. Justamente. Tem uma frase que andou circulando até, e eu já conhecia, e eu gosto muito desta frase, que é assim: o trabalho é que gera a riqueza, e não a riqueza gera o trabalho, né? Não é o contrário. Claro, como assim? Ah, claro, pessoas estavam falando por aí, as empresas estão fechando, os trabalhadores têm que voltar. Por que que tem que voltar? Porque a empresa sozinha não produz, o patrão sozinho, mesmo que tenha vários patrões, não produzem. Quem produz é o trabalho humano, é a classe trabalhadora. Então, as empresas, tudo bem, a pessoa fala, ah, mas eles que são ricos que dão emprego para nós. Sim. Dá um emprego não, né? Ele chama as pessoas para o emprego, às vezes tira também, né? Paga pouco, muitas vezes, mas enfim, oferece o emprego. Tá bom, concordo. Mas sem o trabalhador lá, Então, a riqueza oferece o emprego, então é ela que gera o trabalho. Não, não. Não, não. O trabalho é que gera a riqueza, pois sem o trabalhador, se ele não está lá, não se produz e aí não se tem lucro. Aí alguém pode dizer assim, ah, mas e os investimentos? Tem patrões aí que vivem, não é da produção, nem de venda, comércio, nada, nem é de terra, ele põe lá no, na bolsa e ele vive de juros, de investimento, não precisa do trabalhador. Como não precisa? E os funcionários lá da bolsa de valores? Né? O dinheiro não sai andando sozinho, ou quem fica ligando fazer os investimentos, o pessoal da bolsa. Quem é que trabalha lá no escritório? Com certeza tem muita gente que trabalha para que esse dinheiro renda o pessoal do sistema financeiro. Então, muito difícil a gente ter riqueza se não for com trabalho. O trabalho que gera riqueza. Guardem bem isto. Não é? Gera riqueza e gera lucro. É, então. Às vezes a gente fala as coisas ao contrário, né? Mas vamos guardar isso aí com a gente. Queridos e queridas, o nosso amigo Genivaldo lembrou bem para que a gente hoje falasse sobre mães. Mês de maio, a gente fica até perdido, né? Estamos no mês de maio, viu? Mês de maio, mês das mães, teve aí o Dia das Mães, muito bem, muito, né, diferente e tal, mas teve, foi sim comemorado. E para a gente falar sobre mães e trabalho. Mães e trabalho. Olha, muitas mães, né, no período desses tempos modernos, não é como antigamente, que as mulheres só ficavam em casa, tem aquelas que ficam, mas que também trabalham fora hoje em dia, esse é um tipo de trabalho, trabalham também na comunidade, na igreja. Agora, eu gostaria de destacar aqui o trabalho da casa. Por quê? Porque é um trabalho que parece que fica muito para as mães, não é? Você que nos ouve aí, concorda comigo? Pense bem, trabalho da casa. Primeiro, é bom falar sobre o trabalho da casa e que ele fica muito para as mães, para que ele se torne visível. É bom falar dele, é bom falar para que ele se torne visível, porque ele é invisível, gente. Como assim invisível? É, porque é um trabalho, eu já falei aqui, que só é visto quando não é feito. Se você chega na casa e tá uma bagunça, aí as pessoas reparam. Às vezes até pergunta a própria família, mãe, o que foi que aconteceu? Né? Agora, se é feito, tá tudo em ordem, tudo limpo, comida, roupa, louça, toda a casa organizada, será que as pessoas chegam e falam, mãe, nossa, como a casa está organizada, o que foi que aconteceu? Você trabalhou bem, hein? Olha, é difícil, né? É difícil. Então, primeira coisa, ele aí é meio invisível. Segunda coisa, é bom lembrar também que, por justiça, esse trabalho doméstico das mães ou das mulheres, ou seja, ou de alguém da família, né? Mas como é o mês das mães, nós estamos puxando aqui para as mães. Porque realmente fica muito esse trabalho para as mães. Claro, tem pessoa que mora só, tem pessoa até que não é mãe, né? Mas sobe o trabalho muito para a mulher, por exemplo, né? Mas esse trabalho por justiça deveria ser remunerado. Você pode até dizer, ah, não, é um trabalho feito com amor, é uma obrigação, cuidar da casa é verdade. É uma obrigação, senão as coisas não são feitas sozinhas, né? Alguém tem que fazer. Mas, gente, poderia ser remunerado, sim, poderia ser pago, porque é um trabalho que contribui com a economia. É chamado trabalho reprodutivo. Existe o trabalho produtivo e esse é chamado trabalho reprodutivo. Por quê? Porque cuida, prepara o trabalhador para o trabalho, fora de casa. Até quem trabalha, quem mora sozinho, cuida de sua casa, cuida de si para se preparar para o trabalho fora, né? E justamente prepara o trabalhador, que é o capital humano de que fala Saad Azahid, não é? É o capital humano. Então, o trabalho doméstico, ele cuida do capital humano. Deveria ser pago. Quem pagaria? Essa aí é uma questão que deve ser estudada e bem debatida. Porque poderia ser o governo, poderia ser o Estado, poderia... Né? Isso aí Não vejo, não debate ainda sobre isso. Falam que deveria ser remunerado, mas quem iria remunerar ainda está em debate, não foi falado por ninguém. A verdade é que tem valor. Esse trabalho tem valor, claro, porque, segundo a Oxfam é uma entidade lá, britânica de pesquisas. Segundo a Oxfam, o trabalho doméstico vale 10 trilhões de dólares por ano. Eu também já falei isso aqui, só lembrando. Trabalho das mães, das mulheres ou da família vale 10 trilhões de dólares por ano, que não são pagos. Então, quer dizer que o mundo economiza isto. Portanto, ele tem um valor. É claro, tanto quando é feito por profissionais, ele é pago. As empregadas domésticas, os trabalhadores domésticos, não é isso? Ele é pago. Tem até os seus direitos, tem até sindicato das domésticas. Mas quando ele é feito pelas mães ou pela família, que é o mesmo trabalho, aí ele não é pago. E quem fala isso não somos nem nós, né? Quem revela é a Oxfam, a entidade aí de pesquisa, né, econômica. Certo? Então fica aí essa fala sobre o trabalho das mães. Vamos pensar nisso? Vamos pelo menos valorizar mais e reconhecer? Aí já é a nossa parte, já seria bonito. Uma outra coisa que devemos lembrar hoje aqui, tanta coisa, mas vamos lembrar aqui, já quase encerrando o quadro, sobre o sistema de saúde, o SUS. Gente, o SUS, ele estava sendo muito injustiçado. As pessoas estavam, assim, reclamando muito. Tudo bem, concordo que tem muitos problemas. Eu mesma passei por problemas, eu uso o SUS. Tem demora nos exames, às vezes tem muita fila. Agora, também tem uma parte muito boa. Eu estava pesquisando aqui e nesse momento aí de doença, dessa pandemia, o SUS tem sido um socorro grande. Porque para os países que não têm um sistema igual o SUS, o nosso aqui, né? O Sistema Único de Saúde, olha, fica bem mais difícil. Eu pesquisei e achei assim, um texto que fala o seguinte: o nosso sistema de saúde é universal para todos, atende todas as pessoas, né? Independente de raça, origem, credo religioso, atende todas as pessoas. Então, ele é universal, por isso que fala Sistema Único de Saúde, o SUS. Ele atende todos, aí já é uma coisa boa que a gente precisa reconhecer. E é obrigatório que cuide das pessoas, tem uma obrigatoriedade do governo, né? Como garantia. Nós temos essa obrigatoriedade. O sistema, então, é igualitário, né? Porque ele se ajusta a todas as pessoas, né? Sem restrições. Tá bom. Ele surgiu em 1988, na nova Constituição brasileira, nova, já antiga, mas é, né? Em 88, quando foi reformada a Constituição, porque antes, povos assim, por exemplo, indígenas, presidiários, população de rua, eram excluídos da assistência por falta de documento, por exemplo. E aí, com o SUS, puderam ter acesso às vacinas, até transplante, viu, gente? Transplante, quando precisa de um transplante, é pelo SUS. Esse foi um enorme avanço, então, ter o SUS, porque ele é amplo e ele não só assim, não é uma saúde imediatista. Ah, vamos ver aqui e dar alguma coisa para a pessoa ir embora. Não, ele vai cuidando do doente, não é imediatista. Ele tem um processo aí, todo mundo sabe disso, faz exame, né? Vai, tem todo um acompanhamento. Quando a gente vai no posto de saúde, se tiver alguma coisa, começa-se a investigar aquela coisa toda. Tem de tudo, né? Tem exames, tem cirurgia, como falei aqui, até transplante. Muito bem. E tem outras coisas, viu? Cuida da questão da água, da questão do uso de agrotóxicos. Defende, inclusive, os cuidados com a terra e o ar. Tem essa parte também, que é a parte do meio ambiente, que tem essa parte aí no SUS. Mas hoje a gente fala mais da questão da saúde, só para a gente ficar pensando um pouquinho também e reconhecer que esse sistema, ele tem sua parte muito boa, né? E tem também as organizações que fiscalizam, que fiscalizam os conselhos populares. Os conselhos populares, tem também os pesquisadores, cientistas, tem muita coisa sobre o SUS que a gente até nem sabe, ok? E aqui quem escreveu esse texto onde eu pesquisei foi o Conselho Estadual de Saúde do Rio de Janeiro. Eles até colocam assim: venceremos o novo coronavírus porque temos o SUS para enfrentá-lo. Então, porque você pode ser internado para tratamento, seja você quem for. Não tem discriminação de pessoas, e essa parte é importante. Com as palavras do Papa Francisco, encerramos este quadro. Até o próximo. Muito obrigada.